Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Professora Elizabeth, do PSD, é eleita em Ponta Grossa com 52,4% dos votos. A partir desta terça-feira, cirurgias eletivas estão suspensas em todo o Paraná por 30 dias. Arquidiocese de Maringá suspende celebrações presenciais nas igrejas da cidade. Ambulatório de especialidades dermatológicas zera fila de pacientes em espera em Apucarana. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo mar na altura do sul do país. No Paraná, o tempo segue bem abafado e são esperadas chuvas a partir da tarde. Entre a tarde e a noite, principalmente na metade sul do país, é maior a concentração de nuvens e condições de algum temporal, inclusive em áreas mais ao leste, como na região metropolitana de Curitiba. As temperaturas chegam a 39 graus em Paranavaí e Umuarama, 31 graus em Foz do Iguaçu, 37 graus em Londrina e Maringá, 33 graus em Cascavel, 28 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco, 32 graus em Jaguaraíva, 29 graus em Guarapuava, 31 graus é a máxima prevista para Curitiba e 30 graus em Paranaguá. A candidata do PSD, a professora Elizabeth, foi eleita neste domingo a prefeita de Ponta Grossa, vencendo a candidata do PSC, a deputada estadual Mabel Canto. Com isso, ela se torna a primeira mulher a ser eleita para governar a cidade. Ponta Grossa foi a única cidade do Paraná a ter segundo turno e a única do país a ter duas mulheres disputando a segunda fase da eleição. A atual vice-prefeita de Ponta Grossa foi eleita com 52,38% dos votos válidos, contra 47,62% da deputada estadual Mabel Canto, do PSC. Votaram em branco 4.402 pessoas, ou 2,46% do eleitorado, e os votos nulos foram 7.619, ou 4,25% do total. Ouça um trecho da entrevista coletiva da candidata eleita.
Nós vamos fazer uma cidade muito maior, melhor, mais humana. Um governo de todos, para todos e por todos. Acreditem, uma mulher pode muito, muito mais do que ela pensa. Quando ela tem amigos, quando ela tem equipe, quando ela tem coragem, quando ela tem determinação. E é isso que eu tenho. Essa vitória aconteceu porque a população enxergou que o bom senso, a competência, o diálogo, a experiência, as rugas aqui valem e valem muito.
Por meio de decreto da Prefeitura, Curitiba retornou para a bandeira laranja, que indica risco médio de alerta para a Covid-19. A decisão foi tomada devido aos índices da doença na capital e é válida por 7 dias. Curitiba estava na bandeira amarela desde o final de setembro. Estão suspensos estabelecimentos destinados ao entretenimento, como casas de festas, eventos sociais, bares, além de estabelecimentos destinados a eventos técnicos, convenções, congressos, entre outros. Segundo a secretária municipal de saúde, Márcia Ursulac, este decreto com bandeira laranja se diferencia dos anteriores porque o foco está dessa vez no combate às aglomerações, principalmente causadas por jovens que deixaram os cuidados de lado ao frequentarem bares e ambientes ao ar livre e não no comércio ou outros estabelecimentos onde a transmissão está controlada.
Grande parte do contágio é intrafamiliar. Tenho repetido isso, talvez as pessoas não estão entendendo. O intrafamiliar é aquele indivíduo, por alguma razão, ou por desconhecer que teve contato, ou porque as pessoas flexibilizaram as medidas de precaução. A gente tem muito aí movimentação da sociedade em todos os ambientes, que leva para dentro da sua casa, e a gente tem muitas histórias verídicas, que é o caso de jovens que vão num churrasco, e tem uma pessoa positiva, e fumo narguile, narguilê, e desse churrasco aí saem dentro de uma casa 7 pessoas contaminadas, né? Que por esse evento, né, acabam tendo muita transmissão intrafamiliar. Por isso que a nossa bandeira tem trabalhado muito no sentido de ambientes controlados e ambientes não controlados. Todos os ambientes que a gente consegue colocar controle, né, você sabe quem é, a gente aprendeu com as academias, vocês viram isso, foi um aprendizado para nós. Você sabe quem é que está indo na academia, o horário que está indo, com quem, naquele momento que ele esteve lá. Então, é um ambiente que consegue se controlar, diferente de ambientes de público.
Com o novo decreto na cidade, as atividades comerciais de rua podem funcionar das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, todos os dias da semana. Shoppings estão liberados todos os dias das 9 da manhã até as 10 da noite. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, inclusive os bufês. Música ao vivo está permitida, mas sem pista de dança. A secretária fez um apelo à população para evitar que aqueles que estão contaminados saiam do isolamento e continuem transmitindo o coronavírus, e afirmou que a prefeitura vai fiscalizar aglomerações com rigidez.
Eventos de aniversário, churrascos, reuniões. Então, está vetado bares e restaurantes, mas não dá para levar o buffet para dentro do condomínio. Se tiver denúncia, nós vamos lá. Hoje, nessa população jovem, nós temos um quantitativo muito expressivo de pessoas, o que nós chamamos oligossintomáticas ou assintomáticas, que são pouco sintomáticas ou não têm sintomas, e transmitem o vírus. Quando a pessoa apresenta sintomas, ela já, 2 dias antes, ela está transmitindo o vírus. Eventos que envolvem confraternizações, inclusive nós vetamos no nosso decreto confraternizações em ambientes de corporação, ambientes de empresas, porque nós sabemos que agora vêm os eventos de final do ano, de encerramento. Gente, não façam isso, por favor, eu imploro. Não comemorem o aniversário de ninguém. Você pode, inclusive nós estamos recomendando que a ceia de Natal esse ano seja no teu núcleo familiar. Não dá para reunir 40 pessoas.
Para verificar o documento na íntegra, basta acessar curitiba.pr.gov.br. O arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Klassen, decidiu, em conjunto com o clero, suspender as celebrações presenciais por 11 dias, a partir desta terça-feira, dia 1º. A medida foi adotada depois da reunião realizada nesse sábado, em que cada setor da sociedade foi convocado a dar sua contribuição para conter o avanço do coronavírus num movimento que recebeu o nome de Pacto pela Vida. As igrejas permanecerão abertas, mas apenas com missas online. As secretarias paroquiais e a Cúria Metropolitana também ficarão abertas. Os noivos que têm casamentos marcados nestas datas terão que entrar em contato com os padres e cada caso será analisado. A Secretaria Estadual da Saúde publicou uma resolução que suspende as cirurgias eletivas por 30 dias em todo o Paraná. A medida entra em vigor na terça-feira, dia 1º, e segundo o secretário estadual de saúde, Beto Preto, foi tomada por causa dos altos índices de ocupação dos leitos nos hospitais. De acordo com o secretário, o Paraná está muito próximo de um colapso.
Nossa resolução 1412 foi feita pensando em ter oportunidades, se necessário, de ampliar leitos nos hospitais do Paraná para o combate ao coronavírus. E também porque as equipes estão muito extenuadas, as equipes de dentro dos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nós precisamos pensar que, nesse momento, o número de casos de coronavírus no Paraná estão crescendo. Então, expor também os pacientes às cirurgias eletivas é expor a risco. Então, nesse sentido que nós emitimos essa resolução, que vale por 30 dias, e me coloco aqui solidário a todos os cidadãos paranaenses que tinham marcadas as suas cirurgias eletivas, vão ficar o primeiro momento pós-pandemia, e peço a todos aí que compreendam que estamos vivendo um momento muito difícil, que é a subida de casos da pandemia do coronavírus. Não era esperado um número tão grande nesse momento. É fruto de feriados, fruto de movimento eleitoral. Tudo isso acabou culminando nesse momento que estamos vivendo e que se aproxima de uma ocupação muito grande de leitos hospitalares, principalmente na região de Curitiba e metropolitana.
De acordo com Beto Preto, novos leitos estão sendo reabertos no estado para dar conta na alta de internamentos.
Todo o esforço que a Secretaria de Estado faz é de dotar a rede de capacidade de atendimento COVID. Nós temos conversado muito com os hospitais têm reclamado que os leitos estão se exaurindo, não tem mais capacidade técnica de abrir novos leitos. Mesmo assim, contratamos mais leitos, vamos abrir mais leitos no oeste, na região aqui de Guarapuava, lá na região de Maringá, vamos garantir mais leitos e estamos nos preparando também para a região norte do estado, macro região norte, caso o número de pessoas contaminadas com coronavírus volte a subir também naquela região.
Volta do trem Maria Fumaça entre Morretes e Antonina estimula o turismo no litoral. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia. Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. A volta da Maria Fumaça entre as cidades de Morretes e Antonina é a nova atração turística do litoral paranaense. Um acordo entre o governo do estado e a empresa Rumo Logística revitalizou a ligação ferroviária. Este projeto ajuda a estimular o turismo na região. Os passeios são aos sábados e domingos e um percurso de 16 quilômetros em meio à Mata Atlântica, cruzando áreas de rios, manguezais e propriedades rurais. As locomotivas circulam com metade da capacidade para respeitar o distanciamento social e os turistas devem usar máscaras. As indústrias de laticínios estão aumentando a importância da cadeia estadual produtiva de leite. O Paraná é o segundo estado que mais produz leite no Brasil. E boa parte desta produção está ligada às cooperativas, que têm 8 agroindústrias de laticínios. Nos últimos anos, a produção paranaense cresceu 55%, chegando agora a 4,4 bilhões de litros de leite por ano. A região sudoeste do Paraná é a maior produtora de leite em volume, e a região dos Campos Gerais é a que tem os maiores índices de produtividade. A Union, empresa que reúne as cooperativas Frísia, Capal e Castrolanda, tem unidades de produção em Castro e Ponta Grossa, e é o terceiro maior laticínio do Brasil. A produção atende o mercado paranaense, paulista e catarinense. E a cooperativa Frimeza trabalha com derivados do leite, como manteiga, queijos, iogurte e creme de leite. E em Palmeira, a cooperativa Vitimarsum mantém uma fábrica de queijos finos. Veja mais notícias da economia no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, Ambulatório de Especialidades Dermatológicas zera fila de pacientes em espera em Apucarana. E franquias podem ser alternativa segura para começar o negócio. E ainda as informações do esporte depois do intervalo.
O Paraná Rede volta já.